que é HT? Olha, dá para passar aí em cima.
Yeah, puto, sobe aí.
Como é que é, meus tropas? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Duplex Direito.
Estamos aqui para o nosso segundo episódio. Eu hoje quero já avisar desde o início que eu estou meio doente, por isso me virem assim meio... É isso. Mas a gente só podia gravar hoje, portanto, cá estamos nós para o segundo episódio do Duplex Direito.
Antes de mais nada, já sabem onde é que nos podem ouvir? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras.
Que já... Todas. Vocês já sabem, a gente somos umas quenguitas.
Além disso, também temos o nosso Instagram, podem passar lá, Duplex Direito. Vamos já dizer que isto é pré-gravado. Mas eventualmente o Instagram vai estar ativo.
Exato, muito obrigada por todas as pessoas que já deixaram comentários, sugestões de temas, os fã-clubes,
então,
os standards que fizeram com a tua cara, Pires. Olha, muito obrigada. Nós ainda não sabemos o que é que se passou, mas eu estou já a assumir que isso vai acontecer.
Então isso depois ninguém nos disser nada.
Se ninguém nos disser nada, fica aqui já salvaguardada. Simplesmente não parecemos mal educados.
Pronto, é isso, está bem.
Muito obrigada pelo apoio de todos aí desse lado.
Okay.
Espero que o tenham dado, enfim, passando à frente. Entretanto, qual é que é o nosso tema de hoje?
Hoje o nosso tema é façam como eu digo, não façam como eu faço. E basicamente vamos falar de alguns erros que nós cometemos quando éramos mais
exato,
putos.
É sobre erros, não é tanto façam como eu digo, façam como faço. É erros da vida, é normal errar, somos todos humans, so we will eventually make a mistake. Mas acho que nós estamos numa fase em que parece que é mais prone o erro.
É, parece bem mais?
É mais prone.
Ah, ok.
Prone
que...
de errar, mais provável.
Ah. Pois, opa,
que a gente
não
faz
sei se é mais
cagados.
Provável. Achas que agora é mais provável nós errarmos do que antes?
Vamos olhar
antes
para...
Antes era na inocência, agora tu quando erras já
não,
sabes...
Não, estou a dizer adolescência e idade adulta, pá, acho que quando tens 50 anos...
Ah, sim, ok. Sim.
Há de eventualmente o erro tornar-se uma coisa menos recorrente, pelo menos assim espero, porque até agora está foda, irmão.
Sim, se eu continuar a errar o que faço, o que erro agora...
Não vou chegar aos 50.
É isso.
Matas tantos. Mas pronto, que horror, isto parece muito mórbido. Entretanto... Hoje é dia da Páscoa. Feliz Páscoa para as pessoas.
Para os que acreditam, olha, façam uma reza.
Não seja estúpido, porque eu acredito. Eu faço uma reza se eu quiser e não gostei desse tom.
Está bem, mas podes fazer na mesma.
Um feliz dia da Páscoa a todos. Para quem celebra, espero que estejam a ter um bom dia. Para quem não celebra, tudo bom para vocês também.
Olha, já não é mal.
Não é feriado, é domingo, filho. É sempre domingo de Páscoa. Ah, domingo pois. É feriado sempre, não sei se sabes.
Sei tanto da Páscoa que...
Yeah. Pronto, e são como o Pires, e tem uma família que celebra, mas ele não celebra, feliz dia de encherem o cu de doces. Sempre dava alguma coisa para alguém, enfim. Para as pessoas que não festejam, é que não é feriado, Pires. Só reiterar que é domingo de Páscoa,
ah,
percebes?
Ah, pois, domingo de Páscoa, exatamente. Aproveitem o vosso domingo com a vossa família.
E acima de tudo, ouvirem Duplex Direito, porque sai todos os domingos, by the way, também não dissemos essa na intro. Fica já aqui dita. Mas pronto, acho que nós devíamos falar primeiro, fazer uma pequena intro para as pessoas também não ficarem a achar que ou que nós erramos muito, ou que a gente acha que a nossa geração é uma bandalheira. Não, a gente acha só que errar é humano.
Sim,
e que eventualmente
acontece a todos.
Podes aprender com os teus erros ou então não. E cometeres várias vezes o mesmo erro, não aprendendo com ele.
Sim, às vezes, aliás, eu faço de propósito. Esta semana, por acaso, tenho uma coisa muito engraçada para vos dizer, que eu sabia efetivamente que estava a cometer um erro, mas a minha frase é: bem, como se aprende com os erros, eu vou ter de errar hoje mais uma vez só para aprender. Atenção, não era por mais nada, é só porque eu queria aprender mais.
Então, no seguimento dessa frase, veio um bocado a ideia de gravarmos este podcast de erros. Epá, e até porque também é fixe mostrar às pessoas, eu não tinha pensado nisto, que a malta acha que, pelo menos as pessoas que me seguem, ou se calhar podem ter essa impressão, que eu sou bem perfeita e que a minha vida é bem perfeita. Não, só faço é merda.
Ah, não és? Não és perfeita?
Não, só faço é merda.
Ah, acho que é.
Só faço é merda. E hoje vocês vão saber disso.
Eu não me consigo relacionar contigo. Eu sou
vamos perfeito. Ver à frente. Mas pronto, há níveis para isto, não é? Tipo, há ao nível brando até ao nível ali. Foste mesmo burro, que merda foi essa? Tipo, pronto, não devias ter feito isso. Portanto, nós hoje vamos através de todos esses níveis.
Sim, alguns dos primeiros níveis vocês vão conseguir relacionar-se mais com isso, porque efetivamente é o que acontece a toda a gente.
São merdas burras que a gente ou fez
e depois,
ou que ainda faz, e provavelmente vocês aí em casa é a mesma merda. Mas depois vamos começar a entrar se calhar em coisas que vocês vão ficar tipo, mas estes gajos são todos burros.
Yeah, é isso. Foram coisas mais pessoais do que propriamente o que acontece a toda a gente.
E já sabem, se nos acharem todos burros, deixem lá o vosso comentário no nosso Instagram.
Yeah, insultem-nos à vontade.
Então eu vou começar com a minha, que a minha primeirinha de estúpida eu acho que toda a gente já fez, mas é um bocadinho agridoce, porque eu depois aprendi que isto é uma merda quando acontece a ti mesmo. Então. Eu roubava guita, roubava moedas, nunca roubei uma nota. Impensável. Roubava sempre moedas.
Nem
à minha
roubasse
mãe.
Tipo 20 euros, mas tinham de ser todas em moedas.
Em moedas, moedas claro. Claro, claro. Faltava uma nota, era grande estrondeira. Mas eu nunca roubei 20 euros. Atenção, era tipo, imagina, eu tinha 2 euros e meio, faltava-me 1 euro para comprar o maço, que na altura, quando eu comecei a fumar, era 3 euros e meio, saudades, e tirava tipo 1 euro. Agora, a verdade é que, de certeza que a minha mãe sabe. Mas era muito estúpido.
Ah, não sei
eu
se
acho...
sabe.
Ah, eu, mesmo que ela não reparasse, eu acho que qualquer mãe, eu até eu hoje, acho que um dia os meus filhos me vão tirar moedas da carteira, sou.
Sim, é isso. Ela pode pensar que tu já fizeste, mas se tivesse notado,
se
tinha pergunta, de dizer.
Eu só pedisse à minha mãe um pau, ela dava-me.
Pois é, o
problema
é que...
Só como eu já tinha gasto tudo...
E o problema era, o pedir um pau, ela dava-te, mas se tu já lhe tivesse pedido um pau antes, e um pau antes, e um pau antes, calhar ele já não te dava, e tu precisavas era desse para aqueles cigarrinhos.
Pois. Exato. Portanto, olha, é a minha primeira cena estúpida de puto que eu deixei de fazer, entretanto, nem fazia isto dos 16 pai aos 18, portanto, eu não faço mais.
Olha... Uma que eu aprendi, pá, porque realmente foi doloroso, foi... Obrigado.
Doloroso também foi isto.
Um erro que eu aprendi com a experiência, pá, e que efetivamente foi doloroso, foi aquele quando tu tens ali entre os... Pá, quando começas a beber, depois ali, sei lá, até aos 18...
Com
que idade? Com... A sério? Pá, aí com 15... 15 é que é décimo, não é?
É. Yeah.
Pronto, um puto todo excitado, aí vamos para a noite com os amigos e tal... E vem sempre aquela ideia brilhante de, pá, comer menos, ou se por acaso não se arranjar tempo para comer, nem se come, o que interessa é beber e mamar shots, que isso é que é coisa
e
boa.
E shots, e eu não bebo shots há anos.
Ah, pois, fazes-te muito bem.
Por
eu
alguma
não posso
razão,
dizer o mesmo.
Aprendi com o erro.
Eu bebo shots e não aprendo, mas agora eu como sempre. Esse é que foi o meu erro, era comer, não era beber demasiado, isso acho que estava no sítio certo, mas não comer, foi um bocado chato.
Epá, eu confesso que isso também me acontecia, eu bebia bué de shots, porque era barato. Na cima de justiça que eu ia à Green Hill, tinha um bar de shots que era tipo um pau
Green
por shot.
Imagina, os gajos tinham claramente um nome fraco para a discoteca, Green Hill.
Olha, um dia vamos fazer um episódio só sobre Green Hill para te mostrar que foi uma das maiores discotecas do país durante 25 anos e calas a boca, está bem?
Ah, mas podiam até mudado o nome, eu não estou a reclamar.
O Monte Verde estava top, ninguém reclamava. Estás a entender?
Ok.
Pois os betes lá das Caldas, que não existem, mas eles acham que existem, dizem o Green Hill. O Green Hill. A gente vai para o Green Hill. Dizemos, vamos para a Green. Estás a ver? A gente somos cabreiros. Ah. Mas pronto, eu também bebia muitos shots lá.
Falta de chá, Cati.
E não interessava se eu comia muito ou pouco. Eu bebia muito shot muito rápido e gargumitava-me sempre. Outra coisa que eu fazia que eu achava bué, que ninguém me apanhava, que burra. Então eu passava a tarde a fumar, não é? Tipo, ia para o café, saía das aulas, tipo, no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, saía das aulas, ia para o café com os meus amigos, pronto, bebia um café, fumar nights, não sei o quê, uma tarde inteira. E chegava a casa e dizia sempre não.
Os meus amigos é que fumam.
Não, tive dentro do café. Achas que eu também ia mandar os meus amigos para baixo do autocarro? Não dizia que era do fumo do café.
Ah, pois. É na altura, pois na altura.
E esfregava-me toda. E ah, fumava-se em todo lado na altura. Em todo lado. Era uma festa, era maravilhoso.
E então, mesmo quando não se fumava, eu dizia que se fumava. Porque aquilo ainda era aquela fase em que.
Não, isto naquela altura ainda não. Não. Pá, foi quando começaram a meter a ventilação, não sei o quê, mas isto já foi para aí no meu 11º. Portanto, e eu estive ali os 16 a rasgar. E o que é que acontecia? Eu chegava à casa, mas eu. Achava que não cheirava, porquê? Porque eu passava creme de mãos nas mãos daqueles com bué cheiro, porque achava que ia tirar o cheiro à noite. Olha, o álcool em gel agora para os putos é que é uma maravilha para te estrondar. Olha, de nada. Se
o
tens...
Covid não é mau para tudo.
Estás a ver? Se tens menos de 18 anos, que as tuas pais achavam que tu fumes, de nada. Lembra-te disto. Mas eu passava isso, passava perfume, só que depois, no entanto, aquilo ficava tipo cheiro
uma
a tabaco. Com, exato, com um leve je ne sais quoi, aromas variados de perfumados, de um do creme, outro do... Portanto, a minha mãe percebia sempre. Coitada, mãe, desculpa. Uma merda que eu sou, desculpa, mãe.
Enfim, Gati. Outra coisa que eu aprendi com o erro de chavalo, que não foi assim há tanto tempo, por isso eu já não era assim tão chavalo, foi não pagar as faturas. Isto se calhar só pessoas que vivem sozinhas e que tiveram de mudar agora na altura para estudar para a faculdade. Epá, mas até ao ano passado era raro o mês...
Que não me vinham bater a mim à porta, porque vocês nunca estavam em casa, dizer assim, boa
não,
tarde...
Eu estava em casa, eu não queria abrir a porta, não é?
Não, tu quase nunca estavas em casa. Houve uma vez que eu te liguei, estavas no técnico, assim, olhem, oi, é só porque assim, o senhor bateu-me aqui à porta e disse só que...
Vai cortar
a luz.
Pronto, olha, deixou cortar. É também mais uma, menos uma. Mas, entretanto, já superei também. Foi outra dos meus erros do passado que consegui superar.
Uh-huh. E as contagens? Ui.
As contagens...
Um passo cada vez, não é?
Sim, também, é isso. Também que vais fazer tudo perfeito de uma vez, até te sentes mal, quer dizer...
Exato, antes, como antes não foi feito em um dia.
Claro, é isso. Não sei se já vos aconteceu. Foi eu, à primeira vez eu aprendi logo, que é... Pá, se por acaso vocês pedirem um telemóvel emprestado, ou seja, o vosso telemóvel, no meu caso, o meu telemóvel partiu, eu precisei de pedir um telemóvel emprestado à minha mãe durante uns tempos. Pá, e hoje em dia, com esta merda destas tecnologias, tu ligas a puta do mail a um telemóvel e...
Já vai
e
Google
do nada
Fotos.
Vai tudo. E Google Fotos, lá está, as fotos onde eu queria chegar. Pronto, foram vistas coisas de grupos de WhatsApp e...
Vocês homens aí desse lado e mulheres, a gente sabe o que é que a gente tem no telefone. Agora imaginem a vossa querida mãe, a vossa santa mãe e ver isso.
É isso, pronto. Por isso, olha, se pedirem um telemóvel, certifiquem-se que não sincronizam nada. Se for preciso, olha, nem usem e-mail, não usem internet, olha, não façam nada com o telemóvel,
ou
que
então,
é para não correrem
o risco. O vosso rolo de câmara é só vocês, tipo, a rezarem, fazerem voluntariado, só coisas que as vossas mães gostariam que vocês fizessem.
Sim.
Estás a ver?
Sim, para parecer que...
Tipo,
ah,
um
meu
fake
filho,
rolo de câmara, sim.
O meu filho, então, eu estou aqui...
Mas até pode ser bem jogado, imagina, tua mãe está fodida contigo, está a achar que tu és bem má pessoa.
E eu gravo um vídeo
estás encaminhado
a rezar
vida.
O aleluia.
Yeah.
Ah, ok. Olha, vou experimentar.
No caso, a tua mãe é religiosa e isso funcionaria. No caso, a minha também funcionaria. Sim, mas a tua mãe sabe o que é que tem em casa, por mais que tu rezasses 10 terços.
Sim.
E tivesses fotos de todos esses momentos, pá, ela também já... Não dá para desver. Não é? Não dá para dar unsine.
Pois.
Infelizmente. Portanto, sim, se vocês conseguirem inventar, entretanto, alguma coisa que apague memórias, avisem aqui o Pires que ele está a precisar.
É isso. Obrigado.
E se a mãe do Pires tiver a ouvir isto, olha, todo o respeito para si, peço imensa desculpa. Estamos a falar sobre
Olá,
isto,
mãe.
Mas... Yeah. É... Boa Páscoa. Sim,
boa,
seus.
Boa.
Pá, e para terminar as minhas cagadas, de puto, pá, isto foi uma coisa que eu aprendi à primeirinha. Fiz, não repeti mais. Que foi
então.
O primeiro semestre da faculdade, Dona Catarina. Pá, estou vindo de férias. Não é Natal, é?
Agora vim para Lisboa ainda por cima. Ó.
Não, não, quando eu acabei o semestre, acabou o semestre, dezembro, fui à minha vida, férias, né? Tipo, é Natal, é?
Claro.
É passagem de ano, PDA, coisas para fazer. Os meus amigos, ninguém estava na faculdade. Yeah, ninguém estava na faculdade. É tipo estudar. Estudar é só para o ano. E pronto, achava que ia conseguir fazer tudo e era o fazias. Pensei assim, não, isto é a segunda fase, vai lá. Era o fazias.
É isso, é. Em recurso é que se faz o curso, né? Já dizia outro. Pois, mas no final de contas, não. Não usem só os recursos.
Mas pronto, pelo menos o curso já está feito, estás a ver? Mas eu aprendi à primeira, nunca mais fiz isso. Depois, juro-te, primeiro dia de férias, eu trabalhava mais no meu primeiro dia de férias do que se calhar trabalhava o semestre todo. Metia-me logo a trabalhar e a época de exemplo, eu estava que nem uma lontra.
Pá, no máximo, cometias um erro diferente, mas o mesmo já não fazia.
Exato, não ia às aulas. Isso também era um erro. Isso. Mas,
olha, mas por falar em aulas... Uma coisa estúpida que eu atualmente ainda faço, e só para vos contextualizar, eu ando no 5º ano de faculdade, por isso já isto é o meu 10º semestre nesta vida, e eu todos os semestres, não falha um, que continuo com aquelas promessas de não, e este semestre é que vai ser, e este é desde o primeiro dia. Aliás, domingo à noite, antes de começarem as aulas, já eu tenho a matéria toda estudada. Não, isto estou claramente a exagerar.
No domingo, antes das aulas começarem, eu estou a horário e tens feito, e é verdade.
Pois, tá, começa logo mal, porquê? Porque eu devia começar à segunda, que é nas rotinas. E depois uma pessoa, se começa no domingo, aqui o sistema fica assim meio abananado, pá, e já só consegues fazer coisas para a semana a seguir.
Yeah,
ficas aqui
Pires,
uma semana.
Temos um grande problema que é: a gente diz sempre, esta segunda-feira a gente vai começar a fazer workout, ou a gente vai começar a fazer isto. E depois, como falha a segunda, a gente fica tipo, vamos fazer terça? Não, começamos na outra segunda, porque segunda é que é dia de começar a rotina. E depois passam-se as segundas, passou-se um ano e a gente continua aqui, não é?
Pois é que se pensares há 52 semanas num ano, ou seja, tu perdes 52 oportunidades para começares uma rotina, só para te sentires um bocadinho pior. Está bem? Pronto, olha. Então e tu? Que coisas estúpidas que ainda fazes hoje?
Oh mano, tipo, sei lá, coisas de casa. Eu sou péssima com essas coisas de casa, do tipo, eu às vezes dá-me aquela motivação, dá-me aquela motivação e eu tipo, ai, vou meter a roupa a lavar porque eu sou muito organizada. E pá, eu sei que me vou esquecer de meter a máquina, vou-me esquecer de pôr a roupa a estender depois. E depois sou a pessoa... Acabei de cuspir na cara, desculpa.
Obrigado.
E depois sou a pessoa que fica tipo, epá, fecha a torneira que o mundo está a acabar, não há água. E depois lavo 3 vezes a mesma roupa para ficar a cheirar a mofo porque só está e não a meto a estender.
Então porquê que não usas a roupa a cheirar a mofo?
Eia, mano, não consigo, muito está mal. Já fiz isso, o pior é que já fiz, estás a ver? E depois, tipo, depois deixei secar, ainda pior, dei-me ao trabalho de pôr a estender para depois pôr dentro da máquina outra vez para lavar outra vez. E queres adivinhar o que aconteceu? Esqueci-me de estender outra vez.
Claro. A roupa só fica bem, já diziam os especialistas, que eu estive a falar com a semana passada, que se tu lavas menos de 3 vezes a roupa, não, seguida, não tira o cheiro. Imagina.
Foi do Portugal Mundial?
Não, este por acaso não foi do Portugal Mundial, já nem me lembro até da referência, mas era especialista, atenção.
Sim, era, que era uma fonte mesmo fidedigna.
Era tão forte como a do Portugal Mundial, atenção. Ora bem, eu, a minha segunda, o meu segundo erro que eu atualmente faço, então, é deixar, imagina-te, outra vez, para quem vive sozinho, não é? Também é uma coisa de casa, que é, tu sabes quando estás a fazer um jantar de amigos e depois, possivelmente, vai haver uma bebedeira a seguir, ou mesmo que não haja, estás só lá com amigos, pá, começas a comer, não sei o quê, acabas. Depois o pessoal, uns fumam um cigarrinho, outros não, outros ficam só ali a olhar, e qualquer plano que se faça, que alguém se lembre de fazer a seguir, se ainda não tiveres a louça lavada, não comeces. Só vais olhar para a louça no dia a seguir, e se pensares isto acumulado, pá, vai dar merda.
E com a ressaca então ainda parece pior.
Ah, pois, é, exatamente, é que depois as festas é lá em casa, porque isto ter a casa do povo é muito engraçadinho para o pessoal que vem, mas para os que ficam é fodido. No dia a seguir acordas, ah, pois, olha, tudo ressaca como aos outros, ainda tenho esta merda toda para limpar.
É muito bom viver aqui em cima, é top. Eu cometo um erro, que isto vocês também cometem, eu sei que sim, que é tipo, eu sei que tenho que acordar cedo. Imaginem, eu sei que tenho que acordar cedo ou tenho alguma coisa marcada ou quero mesmo acordar cedo porque quero organizar a minha vida dessa maneira. Pá, pois são 3 da manhã e estou a ver vídeos tipo sobre como é que se faz sabão. E isto acontece com muito mais frequência do que aquilo que eu gostava de admitir. E isso é muito grave. Eu tenho que parar de ser assim. E eu questiono-me todos os dias da minha vida como é que eu acordei durante 12 anos às 8 da manhã para ir para a escola. Ou antes das 8 da manhã.
12 anos estás o quê? A falar quando eras mesmo chaval na chaval?
Do primeiro ao décimo segundo.
Ah, queres que eu te diga a resposta? Queres que eu te diga? Chama-se mãe. Mãe. A resposta é mãe. Porque se não houvesse mãe ou pai, tu nunca na vida acordavas como ninguém.
Pois, então não sou só eu.
Não.
Boa. Boa, filho. Sinto-me mais reconfortada depois de ouvir isto.
De nada. Em terceiro lugar, e por último, uma
coisa
que eu atualmente faço...
O teu pai também estava explodido.
Pá, que não é muito agradável, ou seja, eu tenho a carta não assim há tanto tempo, aí uns 2 anitos ou 3, e pá, já me aconteceu, logo pá, na segunda semana fica sem gasolina. Ou seja, e aí eu estou contente para casa às 4 da manhã e do nada, puma, para quem conhece o Porto, Estrada da Circunvalação, pá, para quem não conhece, isto é quase a segunda circular de Lisboa, estão
é
a ver?
Merda.
Não é bem, mas é quase. E ficas ali no meio às 4 da manhã. Pá, tive de chamar um amigo meu, não é? Não ia acordar o meu pai às 4 da manhã. E estava lá de casa, na verdade, preciso ter chamado o meu pai, mas obviamente não, não é? Chamei um amigo meu, que isto é um gajo do pai, ai ai, até choras. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é, eu continuo a cometer assim, ainda não me aconteceu ficar mais do que uma vez sem gasolina, mas é todas as vezes ali até ao limite. Todas. Pá, é assim, um gajo é pobre.
Mas tu dessa vez ficaste mesmo, tipo, o carro parou?
Sim,
sempre.
Sim.
É mau para o carro.
Sim. Não, não, porque cá, agora é a minha explicação de engenharia mecânica.
Conta, conta.
Que é, se um carro for a gasolina, tu podes simplesmente atestar e ele continua a funcionar. Porque já está sangrado o motor e tal e coisas. Espero não estar a dizer merda. Se por acaso for a gasóleo, não, estás fedido. Aquilo tem de ir para algum lado e não é só meter gasolina e o gasóleo e ele funciona.
Pois é, que eu também tenho uma coisa em comum contigo. Eu tenho medo do meu pai que me pelpe essas coisas. Por isso, eu nunca deixei chegar a esse ponto. O meu pai diz-me, se isso acontecer ao carro, o carro tem que ir para o mecânico. E ele disse que eu pagava. Porque eu tenho menos medo de pagar do que da ira do meu pai.
Olha, eu na altura nem me lembrei disso. Eu só fiquei tipo, bem, eu estou aqui parado, alguém vai ter de me tirar daqui, não é? E ainda por cima, pera, eu tinha, pai, 2 meses de carta. E sabes aquelas tangas que tu ouves nas aulas de código? Ah, depois tens de pôr o colete e o triângulo e aquelas merdices todas. E então eu ali, todo maluco, às 4 da manhã, ali a vestir o colete, aquele colete amarelinho mesmo top, a pôr o triângulo, 30 metros, o triângulo ia estar para aí a 10 que eu não queria andar mais, mas se foda. E pronto, e estava eu ali com 2 meses de carta, à espera que algum amigo meu chegasse, que se lembrasse de aparecer. E olha, props Nuno. Aparecido.
Foi o Nuno, tropinha, como sempre. Olha, tropinha foi aqui o meu último erro. Isto, na verdade, só aconteceu para aí 2 vezes, mas eu já não devia ter feito a segunda quando fiz a primeira, que foi. Então, mano, era tipo o tarde e eu, como sempre, não tenho comida em casa. Oh, pronto, às vezes há aquelas fases que eu não tenho comida em casa, tipo a que nós estamos a passar neste momento. Então pedi...
Neste momento, tipo desde 2016, deve-te dizer, ok.
Eu pedi Mac e adormeci. E o tropa... E era tipo 3 da manhã, coitado da tropa, ficou ali embaixo.
Foi o Kinder lá à porta a buscar.
Mano, e o Kinder deve ter ladrado e tocaram a campainha e tudo apagada. E depois fiz isto outra vez.
Então, essa claramente
tipo,
aprendeu.
Tipo, tenho a pena. Imagina, depois eu pedi o dinheiro, sei que aquilo cancelou, era tudo certo. Mas coitado do gajo, então fui-me lá buscar a comida.
Eles não te devolvem o dinheiro?
E é porque, acho que sim, não me lembro.
Foda-se. Se calhar não deram. Lata do caralho.
Se calhar sou duplamente burra, porque perdi dinheiro e ainda fui chatear o gajo. Podia estar ali a fazer outra entrega qualquer. Que merda.
Claramente não foi muito bem jogado. Pá, é que estavas com sono, não peças comida.
Mano, estava cheio de fome. E eu não gosto de dormir de barriga vazia, tu sabes?
Sim, nota-se. Nessa então... Vamos passar então o que é à segunda parte dos nossos erros, assim. Sim, agora nós... um bocadinho mais graves e que...
Exato, que nós gostamos de chamar os trapéis burros da vida. E temos duas histórias, uma
gostamos,
do nosso passado...
Não gostas, é estranho.
Ah, merda tu. Então posso começar eu. Quando era pita, isto eu tinha bem uns 16 anos. Todos os meus amigos tinham moto, tipo, every single one. Eu não sabia andar de moto, não sei nem andava em bicicleta em condições, quanto mais em cima de uma moto.
Nem andar a pé, eu sabia.
Andar a pé só aprendi há pouco tempo. Então, nós estávamos a fazer um churrasco, tipo assim num spot ao pé da Lagoa de Óbidos, bué da bacana, tipo tudo terra batida, estás a ver? Uma cena, tipo, que eles têm só lá
descampado,
mesmo. Tipo, é um descampado que tem uns bancos, por acaso até o terreno é de um primo da minha mãe e tal, que fizeram ali, está em condições, tens senhora, é a prova. Tem tipo uma churrasqueira e tens mesas e cenas para te sentares. Yeah. Estávamos lá e tal, tchuca-tchuca e bebe coisa e tudo bem contente, tudo bem fixe.
Tchuca-tchuca é um bocado duvidoso. O que é que tu
não estávamos no tchuca-tchuca, estávamos tchuca-tchuca no bebe uma cerveja, eu estava a beber uma cidra, todos na boa, fumar os seus cigarrinhos com 16 anos porque podíamos estar longe de casa e fumar uns nights, todos contentes. Nisto, precisávamos de lenha, porque não levámos carvão porque somos pessoas extremamente organizadas, precisávamos de lenha para fazer o churrasco, para fazer a carne, a carnucha. E o Tomé, que é um amigo meu, foi buscar a carne lá com... Olha, com o meu namorado na altura, que era o Ricas. Lá foram eles. E eu fiquei mais as gajas e mais uns gajos que lá estavam. Eu assim, não é tarde nesse, eu vou andar na moto do Tomé. Que a moto do Tomé era sempre a moto do avacalho, que era coitado. Era a moto mais antiga, tipo, então...
Aquela mesmo podre. Que
era meio podrinha, tipo, era, pronto. Mas qualquer das formas, era o método de transporte do rapaz.
Claro,
não é?
Yeah.
E estava lá uma amiga comigo, meteu-me em cima da moto assim, isto é muito simples. Aqui à direita, coisa para a frente e aqui à esquerda é o travão.
Isso vai andar.
E pá, e o virar tu vais de perceber. E eu, ok. Pronto, andei ali um bocadinho com as pessoas e depois do nada tipo arranquei. E tipo elas começaram a gritar para cá, onde é que tu vais? Achei que o web piada assim, ah, é, estás a gritar, continuei em frente, isto é uma estrada de terra batida, vou reiterar. Em frente, e continuei assim, então, e agora não me explicaram como é que eu dou a volta. Como é que eu...
Ah, pois, é isso, eles assumiram que tu sabias usar o volante.
Exato, eu não sabia. Então, eu achei assim, bem, eu estou meio no meio da estrada, eu vou-me desviar assim para a direita para dar assim, até estava a pensar bem, para dar o ângulo, para fazer a curva. Então não é que a burra, em vez de, eu depois queria travar, só que enganei-me na mão e no movimento, em vez de travar,
aceleraste.
Contra uma valeta natural. Pois, fiquei eu debaixo da moto, saí da moto, a moto tipo anda a fazer barulho ainda, não sabia sequer desligar a moto, cliquei em todos os botões, depois é que percebi, se calhar se eu girar a chave... Se calhar era para.
Sim.
Pronto. Depois comecei a ouvir a moto a fazer aquilo. E aí a moto vai afogar, que merda. Pronto, depois cavaquei-me toda, porque era terra batida, aquilo tu fortes-te bem.
Sim.
E achava que tinha partido a moto ao Tomé. Então, olha,
no final de contas, foram só os plásticos.
No final de contas, não parti nada. Sou eu que fiquei meio escavacadita, mas a festa continuou. Não foi por isso que acabou. Nunca mais conduzi uma moto. Sem ser moto 4. Nunca mais conduzi uma moto sozinha. Basicamente.
Olha, também tenho amigos meus que já me convidaram para conduzir a moto e esquece. Não.
Eu digo de amiga, não.
Pois é, não isso, vai. Não. É que exatamente, é que eu só penso, isto vai-me correr a mim mal e é chato. É que depois se parte alguma coisa, é que nem é por mim.
Tipo, sim, é que eu pensava, mas é tipo, imagina que eu tinha perdido a moto ao miúdo e ele agora não tinha maneira de ir para a escola depois, é uma merda.
É que o meu pai odeia a moto. Se algum dia dissesse, olha pai,
os meus pais também.
Podes
eu acho que os meus pais
tipo,
nem sabem isto.
500 paus para eu arranjar a moto porque eu neste momento não tenho. Ele, o que é? Andaste de moto? Não. E eu, pronto, olha.
Poupas.
Bem, olha, para mim, o meu segundo erro, ou um erro mais de segundo nível, vá, vamos-lhe chamar assim, foi, vou-vos contextualizar, então eu vim aqui em 2016, um gajo do Norte, adepto do Benfica, por isso, pá, se tu fores do Norte e adepto do Benfica, tens de ser ferrenho, porque estás anos e anos a levar no pelo deles e sempre a ser massacrado. Então eu cheguei aqui, estava todo louco e não sei o quê, e nesse ano o Benfica tinha sido campeão. E o que é que eu decidi? Bem, eu vou para o Marquês, porque nunca tinha ido para o Marquês, obviamente, e no meio de 300 mil pessoas...
Estavam lá 300 mil pessoas?
Sim, é o que eles estimam que costuma estar quando o Marquês está cheio. Não sei bem, mas acho que é 200, 300 mil, não interessa. E eu assim pensei, bem, eu não vou ser mais um destes 200 mil. Eu tenho de marcar pela diferença. Tenho de ser o engraçadinho, pronto, tenho de marcar daqui de alguma maneira. O que é que eu pensei? Oh, está aqui um semáforo. Perfeito. É agora... É agora que eu vou subir imediatamente para cima do semáforo e vou ver tudo de cima como o rei que sou.
Tu és tudo cego.
Pronto, no final de contas, tudo correu bem e tal, ali duas horas... Tudo correu bem, calma. Ali duas horinhas a ver, depois a equipa chega, olá campeões, adeus, portem-se bem. E então eu chego na hora dos meus amigos que estavam lá embaixo, não é? Na zona da plebe, disseram-me: olha, já está na hora, vamos, mas é para andar. E eu: pronto, deixa-me só descer daqui. Então vou eu a descer, pum, caio diretamente de cabeça, mas assim tipo peixinho, assim a saltar para a água, pux, caio de cabeça no alcatrão. Pá, acho que até desmaiei tipo na queda, porque eu só me lembro tipo de estar lá em cima e pum, e caí cá em baixo. Essa parte foi um bocado confusa aí no meio.
Estou um pouco confusa.
Mas pronto, olha, que no final de contas acabou por tudo correr bem. Acho que, imagina, se a
o
minha família...
Não, ficou bom, digo eu.
Não, não, o semáforo, foda-se, estás-me a chamar gordo.
Não é isso, mas sei lá, subir e descer não é suposto um semáforo ter uma pessoa a subir
não,
e descer.
Não, está a rir, está a rir, está a rir. Acho que ainda é o mesmo, está lá. Se fomos ao Marquês, ainda vamos lá e eu mostro.
Está lá a marquinha dos Pinhos do Pires.
E da cabeça no chão também.
Não, calma, Inês, tu foste para o hospital e quiseste fugir.
Ah, pois. Sim, porque depois, ou seja, eu caí, depois ainda estava ali meio bêbado e comecei a pensar.
Kinder!
Cala-te, caralho. Então eu comecei a pensar, bem, eu estou bêbado e depois, opá, eu odeio hospitais e merdas tipo de saúde, então eu comecei tipo, eixe, eu agora vou adormecer e depois já nunca mais acordo. Pronto, acabou aqui a minha vida. Então pensei, não, vou ao hospital e vamos lá ver o que é que eu tenho. Pá, fui ao hospital, tudo bem, cada vez a ficar mais sóbrio, tipo, zero dor de cabeça, nada, fiz os exames lá, as merdas que eles mandaram fazer. Pá, depois estava tipo à espera há 3 horas para me darem alta. Olá, pá, não sei,
para o médico.
Para o médico...
Dizer que tu podias bazar.
Não, o médico já me tinha visto, eu já estava à espera que o médico dissesse tipo, olha, ponha-se a andar. Exato. Pronto. Pá, eu estava ali, tipo, foda-se, nunca mais, vou, mas é para andar, que se lixe. Pá, não tenho nada, em princípio também.
E bazaste?
E pá, estava a pensar e já estava assim... como quem está a fugir, estás a ver? E do nada a mulher da recepção do hospital, chama-se recepção, deve ser.
Sim.
Pronto. Disse-me: olha, menino, onde é que está a ir? Eu estou-me a ir embora, como quem? Eu já fiz tudo.
Eu estou a ir para casa.
Já estou a ir, então, não estou aqui, não vou estar aqui a chatear ninguém. E lá, então, mas você não tinha feito agora um raio-x, um TAC, nem sei, nem sei o que é que
tu
merda
viste
é
agora os seus resultados também.
Claro.
Oh, Kinder, então, é um puto.
Eu estava rijo, eu sou o melhor médico que qualquer outro médico aí. Né? Então, eu pensei para mim, então, vamos lá embora. Pá, e a mulher: ah, não, não sei o quê, você tem de esperar pelos resultados. E pronto, olha, tive de esperar ali mais 2 horas. Resumo da história. Saí às 8 da manhã do hospital, quando a festa no Marquês tinha acabado para aí 1:30. Mas pronto, não subam a semáforos.
Por favor. Então, olha, a minha história estúpida de... Ah, isto até... Eu contar isto dói-me na alma.
Então?
Então, isto aconteceu para aí em 2018, acho que ainda não vos conhecia. E a Carlota, que é a minha melhor, para quem não me conhece, sabe a minha história, ela é a minha melhor amiga desde que nós temos tipo 6 anos, andámos na escola juntas, tipo, primeiro ou décimo ano, pronto, sempre juntas tudo. E naquela altura, ela estava, tipo, a fazer part-time comigo, a ajudar-me, e nós estávamos aqui em casa, e eu precisava que ela tirasse umas estatísticas de um post patrocinado que eu tinha feito. Portanto, imagina, eu sou influencer, uma marca contrata-me para fazer um post, e nisto, eu passado tipo uma semana envio os resultados da campanha, do tipo, olha, tive esta quantidade de likes, a publicação...
Mas tu fazes isso com todas?
Claro.
É assim?
Eu e toda a gente. Alcançou X pessoas, para eles terem a métrica também para avaliarem o investimento deles, o ROI deles, no caso. Nisto, a Carol estava a tentar tirar uma estatística, assim, não está a aparecer aqui o botão das estatísticas... Como assim não estava a ser o botão das estatísticas, dinheiro? Não sei o que é que se passou, se ela não estava mesmo a ver, se foi um bug, porque eu não estava a ver. Eu estava no computador e ela no meu telemóvel, no computador, a fazer merda, devia estar a editar um vídeo, não sei. E ela assim: olha, vou aqui às definições, assim, vai às definições. E ela: ok, estou aqui nas definições. E eu assim: então não está em nada que tipo conta profissional ou pessoal? E ela: tá. Então vá, clica lá nisso, pode ser que tipo tenha desconfigurado ou assim. Ora bem, ela clicou. Mas no que é que ela clicou? Porque eu disse sim, nem estava com atenção. Estava tipo.
Usei o rato.
No modo. Nisto, o que é que acontece? Ela tornou a minha conta, que era profissional, para uma conta pessoal novamente. Ou seja, uma conta igual à tua. Ou seja, as minhas estatísticas desapareceram. Só que eu assim, não, de certeza que há uma maneira tipo, de recuperar isto.
Claro.
O caralho.
Ah, pois.
Perdi tudo. Tipo, 3 anos de estatísticas. Eu perdi, tipo, campanhas que eu tinha que mandar estatísticas ainda perdi, e mesmo
e eles
se
não
eu for...
pagam depois se tu lhes mandaste estatísticas ou é um
eles foram tropinhas
tipo,
e pagaram
cortesia,
na
tipo...
mesma. Eles foram tropinhas e pagaram na mesma. Mas, opá, acho que não deixariam de pagar, acho que só assim num caso muito específico também eu entendi que foi um azar. Nisto eu perdi tudo e o problema não foi só ter perdido as estatísticas, amor, é que basicamente para o Insta foi como se eu tivesse começado uma conta outra vez do zero. Tipo, toda a informação que eles tinham sobre mim, vá, tipo, no algoritmo deles,
sim,
que a quantidade de pessoas que iam, tipo, mandar isto para as pessoas, não sei o que, esta pessoa vai... Eu perdi isso tudo.
Então, ou seja, tipo, tu deixaste de ser visualizada por outras pessoas?
Foi aí que o engagement do meu Insta foi com o caralho. Foi desde então. Portanto, imagina... Pá, eu fiquei muito chateada e disse à Carlota, mana, eu amo-te de morte. Se tu não fosses quem és, eu mandava-te uma cadeirada na tromba. Mas a verdade é que a cadeirada na tromba devia ter sido minha.
Pois, realmente tiveste culpa total. Aposto que a Carlota se sentiu muito mal.
A Carlota chorou tanto, coitadiga.
Por tua culpa. Já pensaste no quanto fizeste sofrer a Carlota?
Oh pá, para, que horror. Imagina, mas sabes que eu fiquei bem calma. Ela é que estava a chorar. Precisava ficar irritada por isso. Assim, oh caralho! Então fui eu que perdi as antigas, não é que estás a chorar? Pois eu senti que não podia chorar porque lá está, querida, lhe apoio e não queria que ela se sentisse tipo mal. É a Carlota, ainda por cima. Yeah. Mas já foi uma merda.
Mas ela já passou. Então, já aprendeste com ela.
A tua história atual. Ah, vais contar, vais.
Vou?
Vais. O Pedro estava aqui a tentar apagar a história dele, mas vais contar porque foste burro.
Não fui burro.
Quero ter o prazer para dizer que foste burro.
Ok, então, isto foi relativamente recente, já estávamos em situação pandémica, foi há um ano quando eu estava de Erasmus, e então nós tínhamos combinado com o meu grupo daqui de Lisboa que íamos fazer uma viagem, pronto, acabamos por ir para Budapeste, uns estavam em Lisboa, outros na Holanda, whatever, eu estava na Polónia. E, opa, e nós, aquilo começou o Covid, ou seja, quando as faculdades fecharam foi tipo 3, 4, 5 dias antes da viagem. E nós ainda estávamos naquela, tipo, no dia da viagem, fizemos um telefonema de manhã, que a viagem era tipo a hora de almoço, fizemos um telefonema de manhã, pessoal, olha, vamos todos entrar no voo, está tudo tranquilo, alguns a dizer que não.
É assim, na altura eu ainda morava com o Vini disse logo, não vais, tu não vais. E eu disse a vocês dois, vocês estão a ser burros, vocês ainda vão lá ficar fechados, ainda vai dar merda, ainda apanham Covid. E vocês,
não, a questão não era o ficar fechado, a questão era o Covid. Eu, em relação a isso, pá, tinha aquela opinião, pá, o Covid agora é uma coisa falada há duas semanas, isto é tudo tanga. Era o que eu achava na altura. E então decidi ir, na mesma. Então fui todo contente, não sei. Aliás, nesse telefonema que eu estava a falar, eu era o gajo que estava mais naquela, tipo, não, vamos todos e não sei o quê, vai ser do caralho. Então acabamos por ir. Pá, chegamos lá, tipo, sexta à noite, tudo bem. Tipo, as cenas já não estavam muito abertas, mas fizemos, pá, já não nos víamos há algum tempo, foi uma cena mais de grupo. Pá, no dia a seguir, tipo, sábado às 7 da tarde, estamos nós a preparar o jantar e eu recebo um mail da Polónia a dizer que... A Polónia, pronto, desculpa, da minha faculdade na Polónia, mandou-me um mail a dizer que as fronteiras iam fechar, que o primeiro-ministro tinha falado, tipo, há uma hora, ou seja, isto tinha falado, tipo, às 6 da tarde, uma hora antes, e que as fronteiras iam fechar domingo à noite, e a viagem estava planeada até terça, ou seja, o que é que eu pensei? Isto é tudo tanga, inicialmente, tipo, eles sabem que eu estou aqui em Budapeste, estão a tentar ter piada, engraçadinhos. Pronto, depois descobri, fui lá ao grupo do WhatsApp, comecei a falar para 500 pessoas naquele grupo, olha pessoal, como é que é? Acham mesmo que eu devo voltar? Ou não, estás filado, fica aí.
Por alguma razão começou... eu não fui uma dessas pessoas porque tu sabias a resposta que era que tu não querias ouvir.
Claro, mas eu só pergunto a pessoas com o mesmo nível de espírito para eu ter a certeza que eles me vão apoiar. Neste caso não me apoiaram, eu senti-me mal. Pronto, resumo da história, tive de gastar 400 paus numa viagem de volta para a Polónia. Só para não ficar preso em Budapeste.
E ficaste em Budapeste tipo o quê? Um dia e meio?
Sim, fiquei um dia. Opa, mas a cena é que pronto, tipo, foi chata. Nem foi a cena de Budapeste, porque eu já tinha lá ido. Foi mais a cena dos 400 paus de ter gasto. Claro. Isso é que foi chato, isso é que doeu. Mas pronto, no final de contas...
Fora o resto do dinheiro que já tinhas gasto no resto da viagem, não é? Tipo, pagaste os voos para ir para lá...
Sim, mas esses já os ia perder. A nossa decisão foi ali, certo, no dia anterior ou no dia, tipo, ir ou não ir. Pá, yeah, e se calhar não devíamos ter ido, mas... Olha...
Ai, estou de serra, estou um bugai, eu gostei tanto de ter razão quando tu voltaste a Budapeste. Ai, a sério, quando voltaste para a Polónia, gostei tanto de ter razão.
Oh, cala-te. Só que não querias era convido e te deixasse aqui sozinha. Pá.
Não. É que nem era mesmo isso. Nós estávamos... Ouve, eu fiquei sem ir ver os meus pais. Eu estava, tipo, eu estava completamente freaked out com o Covid.
Mas aquilo tinha começado há uma semana, não dava para estar freaked
out
máximo.
Mas eu vim logo para casa uma semana antes de tudo ter fechado. Eu, tipo, eu disse logo, olha, as meninas estavam a trabalhar comigo no estúdio, tipo, vamos começar a trabalhar em casa, vocês ou podem vir lá para casa, podem trabalhar a partir da vossa casa.
E és mesmo responsável.
Pá, eu já estava bué tripada com isto. Opa, e vocês estão-me a dizer que vão viajar, caralho. Pá, como é óbvio. Tipo, uma coisa é o meu pai, tipo, o meu pai tem que voltar, é trabalho, tipo, ele tinha que ir, agora vocês irem lá olhar a pedida, era desnecessário.
Pois, mas tu consegues sempre puxar a sardinha, como é que se diz?
A brasa.
A brasa à sardinha. Que é, então o que é que eu pensei? Então, mas está toda a gente, se pensares bem, está toda a gente a pensar isso. Ou seja, ninguém vai viajar, por isso todos os que têm Covid vão ficar nas suas terras e
sim.
É que vou viajar.
E é por essa lógica que na pandemia está a contar.
Sim, e que eu já apanhei Covid.
Pois, exato. Isso pode ser uma história interessante para outro episódio. Mas vamos lá chegar à motherfucking load. Tipo, ao pior erro que nós sentimos que alguma vez cometemos na nossa vida.
Queres começar desta vez?
Podes começar.
Ok. Então, esta já é uma história mais grave. Na altura achei zero piada, hoje em dia, pronto, posso gozar com isso tranquilo. Que então foi o seguinte, eu, pá, tinha... Foi muito mal, mas pronto. Então eu tinha um amigo meu, já...
Amigo caralho!
Sim, calma. Era um amigo meu, mas já vos vou explicar, vocês já vão perceber. Pronto, que eu dava-me na altura que ainda estava no Porto e tal, depois vim para Lisboa, às vezes ainda falava com ele, mas muito raramente, mas ainda cheguei a trocar umas mensagens. Já o tinha visto a trabalhar, isto vai ser relevante, já o tinha visto a trabalhar numa loja de roupa, no caso a Nike, e então ele falou, tinha-me falado, não sei o quê, olha, mano, se quiseres, tipo, eu como trabalho na Nike, e efetivamente eu já o tinha visto a trabalhar na Nike, isto não era tanga, pá, eu tenho desconto por ser trabalhador, pá, uma coisa que eu acho que é perfeitamente normal em qualquer loja, assumo eu, nunca trabalhei numa, mas acho que acontecem em muitas, e ele, eu tenho desconto, não sei o quê, se quiseres mandar vir merdas, tipo, da Nike, tipo... Pá, tudo o que tu queiras, sapatilhas, fatos de treino, chapéus, o que tu quiseres, pá, fala comigo, não sei o quê, eu se pedir através do meu chefe, tens um desconto, pá, aí 30% ou 40% nas coisas, opá, se conheces alguém que também precise, avisa-me. Pá, eu por acaso, eu sou zero de comprar coisas, mas por acaso, nessa altura, até tinha algum dinheiro a mais e apetecia-me comprar uma coisa ou outra, já nem sei o que era.
Acho que eram umas calças de fato de treino, umas merdas assim.
Uma cena assim, e além disso, tinha falado com dois amigos meus e no final de contas, então, o que é que ele me pediu? Ou seja, ele entrou um amigo, ele pediu-me, olha, manda-me o dinheiro por MBA.
O dinheiro todo!
Porque aquilo depois foi por fase. Eu no início, olha, tinha pedido uma coisa, depois eu disse-lhe, olha, afinal, se der para juntar, burro, né? Se der para juntar, mete mais isto e mais aquilo, não sei o quê. Pá, e aquilo no final de contas deu tipo uma conta de, pá, 1.100 paus ou 1.200 paus, uma cena ridícula. Tipo, eu nunca na vida imaginei que a falar com três amigos meus isto ia descamar para 1.000 paus, quer. Mas pronto, até aí tudo bem. E depois ele mandou-me um mail, pá, um mail supostamente da Nike Portugal, era @nikeportugal.com e não sei o quê. Eu tipo, pá, é um amigo meu, aqui efetivamente, diz Nike Portugal, pá, o que é que eu vou desconfiar? E então tudo bem, tranquilo, pedimos isso, aquilo ia chegar passado duas semanas. Só que eu depois, houve um dia, pouco tempo depois, pá, que me lembrei, tipo, não sei, acordei tipo com a cena, tipo, pá, tenho um feeling que alguma coisa aqui é estranha. Pá, e tentei-lhe ligar, não sei o quê, eu mandei-lhe mensagem primeiro, ele na altura não me respondeu, tipo, depois liguei-lhe no próprio dia, pá, ele não me atendeu, não sei o quê, e comecei, bem, ui, eu acordei com um feeling, entretanto não obtive nenhuma resposta, comecei a panicar, e eu sou zero de panicar.
E nisto ele vem falar comigo assim, quer os prints, quer ver tudo agora. Eu começo a ver aquilo assim... Pá, uma merda nada configurada, tipo, com tipos de letra nada a ver, estão a ver? Tipo, uma cena, sabem quando a página não faz loading?
Não.
Parecia um bocado. Estava uma beca fajutinho.
Mas tu inicialmente...
Para ti que não costumas fazer compras online, eu não vi inicialmente. Tu é que foste inicialmente pedir a fatura. Sim, porque tu foste pedir a fatura ao gajo, o gajo não nos deu a fatura do site e disse, só tenho este e-mail de comprovativo. E eu achei isso estranho. Mas pronto, como era lá do gajo que trabalhava lá, até meio que acreditei.
Pois é isso. Pá, era difícil... Não era difícil não acreditar, mas pá, tendo em conta que é uma pessoa que eu conhecia e tal, e que já o tinha visto e sabia exatamente onde é que ele mora, com que pessoas é que ele se dava, pá, ele estar-me a fazer isso a mim seria um bocado estranho, estás a ver? Tipo, assim, eu se quisesse algum dia roubar alguém, não é roubar uma pessoa que sabe exatamente quem é que os meus pais são, a minha irmã, onde é que eu moro, pá, assim, se um dia der merda e te quiseres desmarcar, ao menos ninguém sabe quem tu és, né?
Pois, mas foi exatamente isso que aconteceu.
Pois. Mas olha, no final de contas correu tudo bem e por isso é que hoje também estou aqui a mandar umas piadas sobre isso. Pá, acabei por conseguir reaver o dinheiro todo com mais filmes e menos filmes, mas pronto. Por isso, olha, o que eu vos digo é, se por acaso algum dia vos aconteceu alguma coisa do género e que vocês realmente pensem que é um amigo, olha, tenham cuidado, peçam faturas, peçam essa merda
e
toda.
E nunca paguem por MBA.
Yeah, e paguem por transferência porque aí ainda dá para cancelar, ainda tens o tempo de ligar para o banco a dizer, olha, cancela isso. MBA é mais chato porque só depende da pessoa. Mas pronto, no final correu tudo bem e olha...
Ah, correu tudo bem, mas foram meses atrás do gajo para te pagar e depois não era só tipo o teu dinheiro que estavas a arder, era o dinheiro dos outros.
Pois,
foi um grande atrapelo.
Mas pronto, já passou e já está tudo muito bem.
Olha, engraçado que o meu atrapelo também é sobre roubos. Fui gamada pelo meu crush.
Só agora é que o pessoal percebeu o sentido do título do nosso
Exatamente.
Podcast.
Exatamente, só para dar disclaimer, ele na verdade não era bem meu namorado, era tipo um gajo com quem? Um peguetes. Isto foi, pá, em 2016. Pronto, opá, eu arranjei lá um moço das Caldas, que ele era todo um beto, lá está como volto a dizer, não há betos nas Caldas, mas eles acham que são, todo do CDS, e a todos os domingos à missa, e aos coteiros, e era um santinho na terra, o caralho. Então, eu estava a dormir em casa dele, porque eu sou assim uma pessoa que não mudou logo, não é? Estava a dormir em casa dele e isto assim, ah, não sei o quê, tenho que ir para a faculdade, nananã. Fazes-me um pequeno almoço, vais-me ter umas torradas a fazer. E eu, simpaticérrima, ah, eu não tinha que ir para a faculdade, tinha outra merda para fazer que era, não interessa. Mas pronto, uma cena tipo, supostamente, de um estágio que ele fazia sempre, de um trabalho de verão. E lá, eu já estou atrasado, podes-me pôr umas torradas a fazer. E eu, pá, está-se bem, vou lá pôr as torradas ao rapaz.
Boa ou... namorada que és?
Eu não era namorada dele, mas pronto, lá, peguetes, seja, lá, pronto, peguetes. Fui lá meter as torradas a fazer, não sei o quê. Nisto ele comeu, não, eu vim para a minha casa, aliás, vim para a minha vida, nem me lembro se vim para casa ou whatever. E nisto fui às compras ao Colombo e estava no supermercado. E eu sou aquela pessoa que, tipo, se me quiserem gamar é tão fácil, porque eu nunca meto dinheiro em lado nenhum. Tipo,
olha, diz isso mais vezes.
Não, agora não é fácil, porque ninguém está ao pé de mim, mas pronto. Tipo, eu nunca meto o dinheiro de volta na carteira. Tipo, o dinheiro vai para um bolso da mala, vai para não sei onde. Tipo, o cartão de multibanco igual. Tipo, eu sou péssima. Ou seja, eu posso, supostamente, ter 10€ na carteira, mas se eles não estiverem lá, eu não... Pá, devem estar no outro lado qualquer. Não liguei, mas eu naquele dia sabia o dinheiro que eu tinha, mulher. Não sei como. Eu naquele dia, eu sabia o dinheiro que eu tinha.
No dia errado. Se fosse no dia anterior, tinha sorte.
E nisto, o pior é que ele era primo de uma amiga minha. E ele já tinha roubado... A tia e a prima de dinheiro.
Que porco.
Mas nunca, tipo, se tinha admitido, nunca se tinha percebido bem se tinha sido eu, mas opa, a grande inclinação aqui era. E eu estava com a Carlota e assim, puto, eu não estou a gozar, que acho que o gajo me roubou. Eu ia dizer o nome dele, mas pronto, nem vou dizer. Eu acho que o gajo me roubou 10 pau. Ela, opa, ele já roubou a Marilu, tipo, é gajo. E eu, tipo, aí, não, não ia fazer isso. Nisto, o filho da mãe, que eu sabia que estava sem dinheiro, liga-me e diz assim, ah, já me despachei daqui, olha, tu não estás a perceber a sorte que eu tive. E eu, ah, então conta lá. Eu já, atravessada, que achava que ele me tinha gamado. Pá, encontrei um maço no chão, cheio, e ele sem dinheiro, não é? Olha que sorte.
Foda-se.
Um maço cheio, aliás, faltavam só para aí 3 ou 4 cigarros. Estava, era um bocadinho machucado, mas estava ótimo. E eu, ah, foi? Então e que marca é que era? E ele, Chesterfield vermelho, assim, olha que sorte que é mesmo o tabaco que tu fumas,
é
ah?
Deus é mesmo boa pessoa.
Deus é mesmo bom. Pá, ele chega aqui a casa e diz-te logo, tipo, eu sei que tu me roubaste.
Ui, que tenso. E o gajo?
Não, não roubei, não sei o que assim.
Ah, não.
Pá, eu sei que tu me roubaste, eu sei o dinheiro que tinha na carteira e tu vês-me com esta merda da história do maço. Pá, não me fodas, tipo, eu sei que tu me roubaste o dinheiro. Mas como eu sou inteligente, boa pessoa, assertiva, ele depois admitiu e disse assim, pronto, está bem, eu faço um plano de pagamento.
Um plano de pagamentos
um plano
para 10 euros?
Um plano de pagamentos para 10
pau. Há 3 anos, mais ou menos.
E ele ia-me pagando 2 euros por semana, que eu já assumi que ia aturar aquela pessoa 5 semanas da minha vida, vê?
O quê? Por 10 pau?
Por 10 pau.
Fez...
Mas pronto, ele tinha pouco dinheiro, estás a ver? Tipo, foi naquela de... Eu disse, se tu me tivesses pedido os 10 euros, eu tinha-te os dado, tipo, não gostei que me tivesses roubado. Ele fez, bem, ah, eu tenho vergonha, não, não. E eu... Ok, tipo, aquilo até que... Pronto, e quando uma gaja está meio naquela coisa, também pai, é burra, não é?
Sim, claro.
Nisto eu deixei passar, tudo bem. Obviamente fica com ele atravessado. Pá, depois o gajo não tinha a carta, eu tinha que estar sempre a buscar nas calas e a pôr e fazer. Eu vinha cá-me para casa e comia uma comida toda, depois cheirava a boeda mal dos pés, tipo, a minha irmã também o odiava. Nada era bom. Mesmo que ele não tivesse banhado, já não tinha sido bom. Mas ele banhou-me, eu desculpei
e... O pior é mesmo o chulé.
Deixa a pior parte. Não, então estás a perceber, o chulé é que nem no prédio eu deixava os ténis dele. Era no, na corda da roupa. Tão mal que era.
Ei, que...
Yeah. Nisto, eu uma vez estava cá, eu, ele e a Carlota a dormir em casa.
Sim.
E o filho da puta deixou-me adormecer. Eu fui dormir para a cama primeiro, eles ficaram aqui os dois na sala. Deixou a Carlota a adormecer, porque ela ia supostamente dormir no outro quarto. Na altura ainda tínhamos 2 quartos aqui. Foi-lhe roubada as pós da carteira dela.
À Carlota?
À Carlota.
Ei, que feia.
Mano, e ele baza de manhã, pira a vida dele. E a Carlota, tipo, íamos comprar qualquer coisa. E ela, puto, desapareceram-me 10 paus. E eu, não desapareceram nada, puto. Ela, juro, tenho a certeza que tinha aqui 20 paus. E eu, puto, ele roubou-nos. Que merda.
Calma, mas isso já tinha acontecido a outra.
Tinha acontecido à mãe da Marilu, que é a tia dele.
Sinceramente.
Pronto. Por isso esse gajo é um merdas. Se estiveres a ouvir isto, epá, és mesmo um merdas. Sorte a tua, que eu não estou aqui a dizer o teu nome. Porque eu devia dizer que é para nunca nenhuma gaja que estiver contigo não tenha um cadeado na puta da carteira, porque é extremamente necessário. Pois o que mais me enerva é que se fosse tipo um gajo, tipo eu que sou, sou cabreira, estás a ver, somos da terra, não, não, não.
Respira, respira, Cátia.
Pronto, estou a ficar um bocado enervada. Ou tipo gunas e tal, que eu tenho muitos amigos gunas, adoro-os. Tipo, agora vem-me fazer de pau, santo pau, ou que vai para o CDS e para a missa e para o caralho que o foda, ainda me roda 10 paus. Ainda me vem usar na minha cara que... ainda
então,
vai
mas
e depois
ele passado...
calma, ele disse que não tinha roubado os 10 paus à Carlota e a Carlota disse, foi um fantasma e ele, eu não acredito em fantasmas e eu assim, oh Jesus, tu és burro, é para além de seres ladrão, és burro,
enterra-te mais.
Mas pronto, esta é a minha história de ser burra, não vou voltar a repetir como devem calcular. E
faz
é isto.
Muito bem, acho que deu para aprender com o erro. Também espero não repetir a minha.
Foda-se. Ou pelo menos que não haja Covid para tu que não possas repetir.
Sim.
Percebes?
Exato.
Mas pronto, este episódio de hoje acho que vai ficar um bocadinho maior do que o nosso primeiro episódio.
Não se habituem.
Estamos a ver mais ou menos como é que vão ser as coisas e o que é que faz sentido. Nós ainda não temos o vosso feedback, mas gostávamos muito que vocês nos dessem sugestões de temas ou comentassem o primeiro e o segundo tema que nós já falámos aqui no podcast, lá no nosso Instagram, para nós depois também podermos introduzir-vos aqui no nosso episódio.
É isso, olha pessoal, vemo-nos no próximo domingo, como sempre, e um abraço, portem-se bem, boa semana.
Beijos!